Boa tarde, senhor presidente, demais deputadas e deputados. Eu ouvi uma voz aí, não sei bem de quem foi, mas, presidente, hoje, mais avisos sobre a crise do clima. Inicio este pronunciamento de hoje com a observação do escritor Nathanael Rust, que diz o seguinte: nós podemos confrontar a ordem econômica e tentar substituí-la por algo que está enraizado tanto na segurança humana quanto do planeta, algo que não tem como princípio a busca por crescimento e lucro a todo custo. Na semana passada, uma cena impressionou o mundo. A imagem de dezenas de botos, cor-de-rosa, mortos, literalmente cozidos, vítima do aquecimento da água na Amazônia. A região atravessa uma seca terrível, resultado da combinação da ocorrência do fenômeno El Niño com o aquecimento global. É mais um sinal da crise climática que atravessamos e que, a cada dia, emite sinais mais preocupantes. Mas não é só da Amazônia que vêm esses sinais. Há 2 meses, eu trouxe aqui as previsões para o clima no Brasil, com anúncio de secas na Amazônia e aqui no Nordeste, e chuvas intensas no Sul, com temperaturas acima do normal em todo lugar. Recentemente, tivemos o ciclone no Sul, com chuvas assustadoras e um saldo de 51 mortos. Ao mesmo tempo, os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe enfrentam severa estiagem. A previsão para outubro é de continuação da onda de calor no Brasil e no mundo inteiro. Vemos mais avisos da piora do clima. Em setembro, 10 países enfrentaram, em apenas 12 dias, fenômenos climáticos extremos. O mais grave, na Líbia, matou mais de 11 mil pessoas. Enquanto o governo do presidente Lula busca a reconstrução da política ambiental brasileira, tema que tenho tratado aqui com insistência, a crise do clima segue seu curso, anunciando os piores cenários. Agora, estamos diante de casos em que nossa ação contra o desmatamento, apesar dos resultados positivos nesses últimos meses, é só uma parte da questão. Sobre a onda de calor, nos resta de imediato redimear as situações locais e reforçar nosso empenho por soluções globais, influindo na cena internacional para dar freio na emissão de combustíveis fósseis, principalmente agente do aquecimento do planeta. Como afirmei em pronunciamentos anterior, vivemos uma crise mundialmente entrelaçada, com a ocorrência que influem umas nas outras, em distâncias de milhares de quilômetros, num processo acelerado de destruição. O que espanta, presidente, é que mesmo nessa situação limite, ainda não houve nenhum alerta global mais radical, com propostas duradouras, alterando, inclusive, o formato de crescimento econômico de bases capitalistas que vigora na maior parte do mundo. Só vimos algumas boas ideias sem muita reverberação. Uma delas, e já falei, é a adotarmos o descrescimento econômico como prosperidade, em que o desenvolvimento desenfreado, ainda baseado em combustível fóssil, ao estilo do pós-guerra. fosse substituído por um modelo de economia sustentável, com o aumento dos investimentos na produção da paz e na ampliação do bem-estar social, melhorias da saúde, educação e cultura. As atenções também se voltariam para a redução dos gastos militares, ataque maciço ao desmatamento, redução de produção e consumo de fertilizantes químicos e agrotóxicos, mais investimentos na agricultura orgânica, produção de alimentos saudáveis e, principalmente, abandono do uso de combustíveis fósseis. Tudo isso deveria chegar com uma drástica redução nas áreas de pastagem, na produção do consumo de proteína animal, ou seja, menos ou nenhuma carne na dieta. Enfim, um conjunto de medidas que seja, ao mesmo tempo, de urgência e de longo prazo. Resta saber como fazer isso no mundo conflagrado por guerras e com necessidades de produzir ainda mais a destruição. Conforme disse e repito nesta tribuna, não tenho a ingenuidade de achar que isso seria feito sem uma mobilização internacional massiva pelo clima, bem mais ampliada do que vemos hoje. Está claro que soluções apresentadas esbarrariam em interesses de grandes corporações e de países ricos. Mas, em face da eminência do acaso do planeta e o reconhecimento de que um dia não haverá mais recursos a explorar, este é um dos poucos caminhos que temos a seguir em oposição a um sistema que estimula o consumo infinito de bens que são infinitos e não renováveis. Não se trata de uma volta idílica à natureza, com desprezo à complexidade das relações econômicas capitalistas, mas um processo de emergência, ecoando muitas vezes ao redor do mundo, dando conta de que o capitalismo não pode resolver a crise climática, uma vez que ele é a principal causa da crise, uma vez que 100 das maiores corporações do mundo são responsáveis pela emissão de 71% dos gases de efeito estufa industriais globais, principalmente dióxido de carbono e metano. Essas gigantescas empresas, lideradas pela indústria de energia do carbono, não estão preparadas para acelerar a transição energética, talvez nem queiram. Nesse contexto, senhor presidente, mudanças políticas são muito importantes, como foi aqui no Brasil, depois de 4 anos de Bolsonaro, com ataques ao meio ambiente, deixando a boiada passar como se não houvesse amanhã. Há uma volta da fiscalização e da vontade política para conter o desmatamento, mas isso só não basta. O mundo precisa ceder a um modelo mais humanista em relação às suas populações, com políticas sociais em lugar de crescimento econômico sem limites e investimentos significativos em guerra e não na paz. Porque toda a acumulação e todo o processo de desenvolvimento não terão a menor importância diante da necessidade de preservar a vida sobre a Terra. É isso, presidente, que tenho para essa tarde de hoje. Espero que, mais uma vez, essa advertência, não é, à humanidade, mas principalmente aos grandes inimigos do povo, às grandes corporações capitalistas, ou vão reverter o seu processo produtivo e a ganância pelo lucro a todo custo, ou, sem sombra de dúvida, estamos caminhando para a extinção da espécie humana. Até porque alguns cientistas, com bilhões e bilhões de planetas, presidentes, quase que provam que as condições que o planeta Terra tem, sua dimensão, seu distanciamento da Lua, sua rotação, não é? Isso, numa mudança de 10% dessa distância, seria impossível termos vida na Terra. Então, é muito difícil a existência de vida em qualquer planeta, no mínimo, que nós, qualquer um de nós humanos, poderíamos ter acesso. Para aqueles que acreditam na ressurreição, ainda há uma possibilidade, né? Mas o direito da dúvida, sem sombra de dúvida, é razoável.